Esse e-mail que eu recebi veio com o título A Fera Beat. Quando eu tava no ensino médio, primeiro ou segundo ano, tinha um gurizinho da quarta série que era conhecido por todos do colégio. O cara era alto, bem magrinho, cabeçudo, cabelo desajeitado, fisicamente desengonçado. Características que por si só já te dão o diagnóstico precoce de mangolão. O nome dele ninguém lembra, Matheus, Rodrigo, Guilherme, Felipe, tanto faz. O que pegou mesmo foi o apelido dele, Chupa Pinto. Todos, sem exceção, se referiam ao cara como Chupa Pinto. Naquela época eu tentei saber o motivo do apelido em comum e confesso que não tenho certeza, mas parece que algum colega o desafiou a dar um lambidão no pirulito de um terceiro e ele fez, no meio da sala de aula. Obviamente, as testemunhas oculares propagaram essa informação igual praga, motivo pelo qual eu disse acima que ele era conhecido por todos do colégio. Quarta série, bicho. Colégio é foda. Naquele colégio, o recreio era coletivo da quarta série ao terceiro ano do ensino médio. E todo recreio era a mesma cena. Diversos colegas incomodando o Chupa Pinto e ele chorando. Um choro bem alto, mas super breve, o que deixava as coisas ainda mais estranhas. Parece que ele sabia que tinha que economizar pro bullying seguinte. Era pescotapa, empurrão, arremesso de objetos, de tudo. Um dia jogaram um pedaço de pastel de frango bem no meio da testa dele. Outro dia foi um baralho de Uno. E ele dava esse choro super alto, saía do ambiente e ia fazer outra coisa em outro lugar com uma expressão totalmente diferente. O mais bizarro é que ele jamais revidava qualquer provocação, mesmo sendo bem mais alto do que a média da faixa etária dele. Parece que ele tinha uma amnésia assim que terminava o choro. Um dia ele abaixou as calças no meio do recreio sem motivo algum. Obviamente a galera começou a rir e ele chorou, só que tropeçou nas próprias calças quando tentava mudar de local e ainda derrubou a lata de Fanta Uva que tinha na mão. Ficou ali jogado no chão e dessa vez sim chorou por bastante tempo. Foi tão comovente que alguns caras mais velhos criaram um grupo de apoio para o Chupa Pinto, para ensinar ele a revidar e bater nos colegas. Tentaram ensinar soco, chute, eu mesmo ensinei uma forma de derrubar empurrando o cara quando tu coloca o pé atrás do pé de apoio dele. Nem sinal de melhora, seguiu apanhando. Na época, a febre da gurizada era aqueles spin de mão que eu nunca vi graça. Todas as crianças tinham. Talvez por semelhança com um brinquedo, um dia o Chupa Pinto levou uma Beyblade pra aula. Não demorou muito pra um metido tentar pegar o brinquedo dele e ameaçar estragar. E toda a gurizada de olho pra ver mais um show do nosso amigo. Porém, nessa hora, a barreira mental que ele tinha de revidar simplesmente desmoronou. O cara deu uma concha na orelha do gordinho que pegou a Beyblade dele, que fez o cara cair duro no chão. A cena foi muito foda, golpe de cinema. Todo mundo na volta ficou incrédulo. Era praticamente a plateia do circo, vendo um elefante no meio do picadeiro. Só que a Beyblade caiu na mão de um terceiro, que também não queria entregar. Aí, o Chupa Pinto deu uma chuva de socos até o monitor chegar e separar a briga. A plateia ali tava gritando bem alto pra incentivar. Chupa Pinto! Chupa Pinto! Chupa Pinto! Herói Nacional! Acabou pegando uma suspensão de uns dias, mas retornou pra escola um novo cidadão. Cheio de moral e autoconfiança. Até o olhar do cara era diferente. Como faz bem dar uma camaçada de laço em alguém, né? Tanto que o apelido dele mudou pra Fera Beat, aquele animal que saía de dentro da Beyblade no desenho. Infelizmente, as pessoas mais novas não tinham assistido na época que passava na TV Globinho. Então, o apelido popularizou mais entre os mais velhos. Mas com o tempo, encurtaram o codinome e o cara virou simplesmente Fera. De Chupa Pinto pra Fera, em questão de meses. Acabei saindo do colégio naquele ano e a última lembrança que eu tenho é do Fera utilizando uma durag preta na cabeça. Certamente esse piá hoje, se estiver vivo, já deve estar no segundo semiaberto. O que ficou foi a lição para toda a comunidade escolar. Pode falar mal de mim, me empurrar, me bater e etc. Mas jamais, jamais toque na minha Beyblade. Puta que pariu! Cara, essa história, eu comecei a ler isso aqui, e eu fiquei triste. Eu fiquei triste, cara. Coitado, chupa pinto. Maluco, na quarta série, cara. Na quarta série. E a chance dessa história de que ele deu lambidão no pirulito, colega, ser uma mentira é muito grande. Cara, o colégio... Colégio não é um ambiente que... Um ambiente pra estudar, pra ser feliz, pra se educar. O colégio é um ambiente hostil. O colégio é uma loucura, cara. Uma loucura. Esse caos desse menino, pô, o cara tava na quarta série. Na quarta série ser chamado de chupa-pinto, mano. Porra, gurizada, aí é foda. Aí é foda. Ainda bem que a história termina com ele dando a volta por cima. Mas vamos por partes, porque isso aqui, cara, isso aqui foi gatilho, literalmente. Me lembrou de muita coisa do colégio, cara. Muita coisa mesmo do colégio. E assim, a quarta série tá dominando esse podcast, né? Porque o episódio 2 do Mentiroso de Itaqui, também, ele falou que tava no quarto ano B, né? E agora aqui, o chupa-pinto da quarta série. Cara, a quarta série, pra mim, foi um marco gigantesco na minha vida, assim. A quarta série foi o ano da minha revolta. Na primeira, na segunda e na terceira série, cara, eu era o queridinho da professora, mano. Eu era, tipo assim, porra, o cara que era defendido pelas prof, porque eu era nerdzão. Tá louco, orgulho de minha mamãe, Deus do céu, nunca tinha respondido uma professora, nunca tinha feito uma piada em sala de aula, nunca tinha falado em voz alta na sala de aula, cara. Eu era, nessa época, assim, eu tinha muita vergonha. Eu falei no podcast, nos outros podcasts, que eu sou um cara que não tem muita vergonha e tal, mas nessa época da primeira, segunda, terceira série, eu era super tímido, e as coisas começaram a mudar pra mim. Na quarta série. É o início da minha revolta. A começar no episódio anterior, se tu ainda não escutou, escuta o episódio 2 na sequência aí, porque, cara, eu falei da questão do meu caderno do Mickey na terceira série, né? Todo o meu material do Mickey. E, cara, eu não reclamei pra minha mãe na época, mas depois ela acabou descobrindo que eu tinha vergonha, que eu escondi o caderno e tal, né? Eu não reclamei quando ela me deu, mas depois... Pô, daí depois aquilo me fazia mal, eu ficava escondendo a capa do caderno do Mickey porque eu tinha vergonha. E aí, na quarta série, não tive material escolar do Mickey, tá louco? Aí minha coroinha me fez um agrado, comprou só material escolar da Red Nose e Bad Boy. Caralho, quem viveu essa época sabe que tu chegar no colégio com os bagulhos da Red Nose, mano, os malucos ficavam, faziam volta na minha mesa, assim, pra me pedir os adesivos, cara. Me pediu os adesivos da Red Nose, os adesivos da Bad Boy, e eu só dava pros meus cupincha mais chegado, tá ligado? Porque era um bagulho que todo mundo gostava. E por que que é o ano da minha revolta, a quarta série? Não só por causa dos cadernos da Red Nose e Bad Boy, né? Óbvio. Mas também, cara, por causa de uma professora. Eu posso até falar o nome dela aqui, porque, sei lá, ela já não deve nem estar viva. Ela era muito, muito velha, cara. E isso foi há muitos anos atrás. Era Valda, cara. Valda. Toda vez que eu entro numa farmácia e tem chiclete Valda, eu lembro dessa situação. Cara, tinha um colega que o apelido dele era Gordo. O Gordo tava na quarta série. E na quarta série eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos na quarta série. O Gordo tinha 13. Ele era hiper repetente. Ele era muito maior que a gente. Um do outro apelido dele, já aproveitando, né? A história envolve apelidos, né? O Chupa Pinto, esse cara era o Gordo ou Touru, por causa do Touru do desenho do Jack Chan. E, cara, uma vez o Gordo, ele escreveu num armário... No armário que ficava no fundo da sala, ele escreveu buceta com S. Ele escreveu bem grande, buceta com S. E tipo assim, ele escreveu no armário, bem na porta, assim, bem grande, que era pra todo mundo ver mesmo. E cara, ele escreveu e saiu. E eu tava indo pro fundo da sala pra falar com um amigo meu, e a professora me viu saindo de lá. E ela me xingou, a Valda me xingou um monte, que era uma vergonha ter escrito e ainda ser burro de escrever buceta com S. E aí, cara, eu fiquei muito puto, desde aquele dia me revoltei, e toda hora que ela falava qualquer coisa pra mim, eu debochava, fiquei puto, cara, fiquei triste, triste, porque ela me xingou por um bagulho que eu não fiz, eu falei que não fui eu, quando eu falei que foi o Gordo, ele falou, eita, louco, professor, eu não sou burro, eu sei que buceta é com C, filha da puta. Filha da puta, ainda é esses caras que a gente chamava de amigo, né? Mas enfim, voltando aqui ao Chupa Pinto. Cara, apelido é foda, né? Apelido é foda, ainda mais um desse, Chupa Pinto, mano. Chupa Pinto, você é chamado, você é conhecido pelo colégio todo por ser o Chupa Pinto. Vá na... Tá louco, meu, na quarta série, isso é absurdo. O pior apelido que eu tive, e ainda bem, era só os mais velhos me chamavam assim, porque eu andava com a... Tipo assim, quando eu tava na quinta série, eu andava com os guris da oitava, do primeiro ano e tal. Assim como andava com meus colegas, mas andava bastante com essa gurizada. Como eu já falei aqui no podcast, eu matava muita aula e eu matava com esses caras mais velhos. E eu corro muito estranho, muito feio. Quem já teve o desprazer de me ver correndo sabe como é que é. E aí o meu apelido era Pata Choca. Os caras falavam que eu parecia uma pata-choca correndo. Cara, bah, isso era foda. Mas não chega aos pés de ser chamado de chupa-pinto, mano. Tá louco? Isso me deu uma pena desse moleque no começo dessa história, que a partir de agora eu não vou mais tocar no nome chupa-pinto. Só a fera. Vou chamar só ele de fera. Porque ele deu a volta por cima nessa parada, mano. Deu a volta por cima. E assim, o tamanho, né, que foi falado ali que ele era mais alto do que a média... Né, mais alto do que a gurizadinha da faixa etária dele, o tamanho não significa nada, gurizada. O tamanho não significa nada. Até porque os mais perversos, os mais tinhosos, aqueles que o diabo chama de Juninho, sabe? Aqueles para ser filho do demônio, que eu conheci na escola, eram baixinhos. Todos praticamente. Os endiabrados eram baixinhos. Tá ligado? Pô, o gordo esse aí, o Toru, é uma exceção. A grande maioria era os baixinhos. Cara, os bichos parecem uns pincher. A criança baixinha, eu não sei se é pra compensar, assim, que ela é muito baixinha, ela é zoada. Todo mundo usou os baixinhos no colégio, assim. E, cara, não sei se por isso eles criam um sistema de autodefesa que, por experiência própria, assim, esse sistema faz eles terem prazer por te humilhar e fuder com a tua vida. Caralho, cara, eu também, eu era... Pô, eu sou alto pra caramba, eu tenho 1,91m. Então, eu sempre fui alto, assim, sempre fui um dos mais altos da turma. Principalmente depois da sexta série em diante, que eu tive um tirão de crescimento gigante e tal. Mas sempre fui um dos mais altos da turma. E isso não significou nada. Vários desses baixinhos demoníacos já me atazanaram no colégio. Cara, tal qual o Chupa Pinto, eu já sofri bullying, mas nunca nesse nível. Mas já vi crianças lá na escola sofrerem bullying assim, cara. Isso é uma parada absurda. Mas poucos têm o poder da fera, o poder de revidar, o poder de reinventar a sua história, como esse cara conseguiu, cara. Cara, e sofrer o bullying, assim, talvez o que mais me pegou na época do colégio, que eu fingia que levava de boa, mas era o que mais me machucava, era por causa do cabelo. E olha só, né? Hoje eu sou careca. Ah, que saudade. Eu tinha cabelo. E meu cabelo é crespo, tá ligado? Meu cabelo é bem seco, assim, e duro na época, né? E aí, cara, sofria muito bullying. Ah, os meus amigos diziam que eu chegava em casa, minha mãe tacava detergente no meu cabelo, rodava as panelas pra lavar e tal, né? Diziam que eu escondia coisa dentro do cabelo. Principalmente que na sétima série, né, já um pouco mais velho ali, eu deixei o cabelo crescer porque eu tinha a intenção de ser emo, né? De deixar de ser chavoso pra ser emo. Porque eu ia sempre trajadão pro colégio de... Eu tinha... Cara, minha mãe me deu uma vez um Nike Total 90. E eu sempre tive o tênis do ano, né? Era um tênis pra tudo, assim. Então, esse tênis era tênis de futebol, né? Um Nike Total 90. Era... Cara, era lindo. E era um sonho de consumo pra mim, porque era caro pra época, né? E minha coroa me deu. Então, eu ia pro colégio de Nike Total 90. Aquelas bermudas que iam até o meio da canela com umas correntinhas penduradas, né? Sempre uma camisa do camelô de alguma marca, e a que eu mais gostava era Puma. Tava sempre com a camisetinha da Puma. Boné, eu tinha um boné rosa de telinha. Lembra os boné de telinha da Sequencial? Né? Do camelô também, mas é nóis. E o cabelo comprido. E aí, quando eu tirava o boné, porra, meu cabelo ficava armadão, assim, e os caras me zoavam pra caralho. E isso me fez começar a praticar muito bullying com as pessoas também. E, pai, eu me arrependo. E eu e meus amigos, a gente era um grupo grande de pessoas que praticava muito bullying entre si e com os colegas. E isso me lembra, até só pra dar um exemplo, assim, disso. Cara, a gente tinha um colega que era muito nerd. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas quem foi meu colega e tá escutando vai saber quem é. Ele era muito, muito, muito nerd, cara. E um dia, já no ensino médio, cara, ele tava mal, ele dava pra ver que ele tava mal, ele ia de bicicleta pra escola. Ele morava, tipo, cara, eu acho que dava uns 2 quilômetros a casa dele até o colégio, ele ia de bicicleta. E aí ele chegou mal, e a gente tinha uma prova de matemática. E ele começou a chorar que ele tava mal, e ninguém sabia direito o porquê. E a professora de matemática foi lá, porque ele era o mais nerd, e foi ajudar ele a fazer a prova. Que ele tava chorando. Todo mundo ficou muito puto, né? Pô, o cara tá chorando. Só porque ele tá chorando, porque ele é nerd, ele pode ganhar ajuda na prova e a gente não, né? Aí o que aconteceu? Um colega meu saiu um pouco antes dele, terminou a prova antes, saiu, foi lá no bicicletário e, mano, murchou os 2 pneus da bike dele, tá ligado? Saiu, foi lá e murchou. Só que qual era o problema? Sabe por que ele tava mal? A professora falou, ela explicou antes de terminar a prova ali, ela falou assim: respeitem o fulano, porque ele tá passando uma situação muito difícil. Faz 6 dias que ele não vai aos pés. Caralho, mano, isso aí rendeu muito bullying. E aí quando ele chegou, cara, quando ele foi no bicicletário, tava todo mundo esperando pra ver a reação dele. Cara, ele ficou muito puto, mano, muito puto. E ele tava com os 2 pneus murchos, ele teve que caminhar os 2 quilômetros até a casa dele, empurrando a porra da bicicleta. Então, meu, o colégio é um ambiente hostil, cara. O colégio é um ambiente desgraçado. Ainda bem que o Chupapinto conseguiu virar a fera. E um bagulho que ficou na minha cabeça aqui também, que é o seguinte, mano, os caras brincando lá de hand spinner, é assim o nome dessa porra, né? Spinner? Brincando de spinner. Chega a fera com a porra de uma Beyblade, irmão. O que é uma merda de um spinner perto de uma Beyblade, caralho? Uma Beyblade, tu faz um duelo contra alguém com uma Beyblade. O spinner, tu fica girando o bagulhinho no teu dedo. Grandes merda um spinner. Uma Beyblade, tu chama os malucos pra um duelo. E aí tu fala, 3, 2, 1, let it rip. Porra! Caralho, quem não lembra disso? Pô, o cara leva uma Beyblade e ele que é zoado? Tá louco, quem tinha que ser zoado é quem brinca de hand spinner. Beyblade é o canal. Vou até comprar uma Beyblade. As Beyblade, tinha as Beyblade, aquela soltava faísca. Tinha as Beyblade com aqueles, toda de ferro. As Beyblade com os ferrão de plástico, mas com os ferrão gigante. As Beyblade com luzinha. Aí tu comprava as cordinhas maior, as cordinhas grandes, que daí tu puxava a cordinha com mais força, tua Beyblade virava um saci pererê girando ali, com um redemoinho assim, do diabo. Tu achava que, porra, que podia sair um demônio de dentro. Eu tinha um colega que era crente, a família dele toda crente, a mãe dele não deixava ele brincar de Beyblade por causa da Fera Beat. A Fera Beat, né, como foi explicado no texto, era o monstro que saía ali de dentro da Beyblade. E foi esse monstro que saiu pra salvar a vida do Chupapinto e transformá-lo na fera. O poder da Beyblade é real, caralho. Ele deu uma concha num gordinho, ele deu uma chuva de soco, mandou logo um meteoro de Pegasus pra cima do outro arrombado que tentou pegar a Beyblade dele. O cara mudou a vida. Mano, mudar de apelido no colégio é difícil, irmão. Depois que tu pega um apelido como Chupa Pinto, tu virar a fera. A fera, irmão. Isso aqui é uma ressurreição. Isso aqui é uma ressurreição. Cara, isso aqui eu tenho certeza. Olha só, o texto fala ali, né? O e-mail fala que ele foi suspenso. E depois ele volta. Pra mim, isso aqui é até quase uma passagem bíblica. É tipo assim, é a morte do Chupapinto na sexta-feira, quando ele é tomado pelo poder da Fera Beat, o Chupapinto morre ali. Quando ele recebe a suspensão, o Chupapinto morre ali. E quando ele volta pro colégio, é Páscoa, caralho! É a ressurreição! Volta como a Fera Beat e logo vira só fera! Vira sua fera, vem de durag preta pro colégio. Bota o terror. Tá louco? Esse guri é meu novo ídolo. Esse guri aqui é exemplo. Tua vida tá uma merda? Aqui agora. Só que é o momento que eu vou te dar... Eu vou te dar a palavra. O momento que eu vou te dar um conselho. Tua vida tá uma merda? Pensa assim, será que a minha vida tá pior que a do Chupapinto? Será? Será que a minha vida está pior do que a do Chupapinto? Mesmo que a resposta seja sim, eu acho que a minha vida tá pior do que a do Chupapinto. Até o Chupapinto conseguiu virar a fera, pô. Tudo que tu precisa é de um estalo. Pode ser uma Beyblade? pode ser qualquer outra coisa. Fique atento, atente-se aos sinais que a vida te dá. Deixe de ser o chupapinto. Vire a fera também. Caralho, essa história aqui é fenomenal. Essa história aqui é fenomenal. Eu comecei a ler triste porque o cara era chamado de chupapinto, mas fiquei feliz, tô empolgado. Caralho, isso aqui mudou meu dia, pô. Essa história aqui é motivacional, motivacional, uma história de superação. E assim, o bagulho de roubar a Beyblade também me pegou um pouco, né? De roubar a Beyblade, que já tentaram roubar uma Beyblade minha e um amigo meu me ajudou. Lá no meu colégio, sabe como é que chamava isso? Fiscal, bateu fiscal. Que tu chegava assim, ou era cartinha de Yu-Gi-Oh!, que a gente batia, né? Jogava aquele bafo com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Com os Tazo. Ou era cartinha de Yu-Gi-Oh! Ou Tazo, ou as Beyblade, ou até peão. Os loucos batiam o fiscal. Chegava de cantinho, tava aquela rodinha, todo mundo ali, principalmente os caras mais velhos, né? Chegava e... Vral! Metia a mão e largava correndo. E aí só teus amigos pra te ajudar. E depois tu ia ter que ter coragem de partir pra cima do cara. Já me roubaram cartinha, eu já bati fiscal, já roubei cartinha, mas nunca tive coragem de pegar o cara que me roubou e chegar nele e dar um conchão na orelha. O chupapinto teve. E por isso, ele se transformou na fera. E por isso... merece esse apelido. Esse cara, gurizada, esse cara é meu novo ídolo. Eu vou responder o e-mail de quem me mandou esse e-mail aqui. Não, nem vou responder, tô falando aqui, tu tá ouvindo, eu tenho certeza, tu tá ouvindo. Mano, vamos descobrir o que aconteceu com esse cara. Onde a fera está agora? Por favor, eu quero descobrir, eu quero transformar isso num episódio. Gurizada, pá, essa história foi sensacional e eu quero mais histórias assim. Manda lá no lendobarbaridades@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado dessa história de superação aí, de chupa-pinto pra fera em meses. Cara, espetacular, espetacular. Salve, salve, uma salva de palmas. Não vou nem botar efeito, eu vou bater palma de verdade aqui, não vou nem editar aqui, ó, eu batendo palma pra fera. Salva de palmas pra fera. Só valeu, gurizada. Manda teu e-mail, manda tua história, me segue nas redes sociais, @dalenogol, e compartilha esse podcast com os teus amigos. É nóis!